Bate-Bola Nacional. Debate, opinião, polêmica e informação. Bate-Bola Nacional.
Astrid Nick. Boa tarde, no Rio de Janeiro, 12 horas 30 minutos. O Bate-Bola Nacional está entrando no ar com as últimas do esporte nesta terça-feira, 4 de junho de 2019. Nas participações, Mário Silva, André Luiz Mendes, Wagner Gomes, Rodrigo Ricardo. Na mesa de áudio, Zé Roberto. Central técnica, Fábio Luiz. A produção é dele, Luiz Ferreira. E vamos aos destaques do programa de hoje. Copa do Brasil, Flamengo encara o Corinthians no Maracanã. A transmissão é da sua Rádio Nacional. Será? Presidente da CBF garante que Tite fica na seleção, independente do resultado da Copa América. Lateral Fabiana está cortada da seleção feminina. Marta segue em recuperação. Seleção brasileira entra em quadra pela Liga das Nações de Vôlei Feminino. Está começando o Bate-Bola Nacional, o seu melhor programa na hora do almoço.
Me amarro nesse timão, que joga com coração, que vê essa camisa legal, preocupando sua norte, me engajando, sou mais forte do esporte.
Lembrando que você pode participar do Bate-Bola Nacional. Telefone, tranquilo, é o DDD21, viu? O número é 21176935. Já nas redes sociais, Facebook. Página facebook.com/Rádio Nacional Rio. E você pode deixar aquele recado legal pra gente. A gente começa o Bate-Bola Nacional falando de...
Vamos todos cantar de coração.
Ah, meu Deus do céu. Rodrigo Ricardo, me conta como é que terminou a confusão de ontem, o bafafá de ontem no Vasco da Gama, com pedido de câncer. Sim, de câncer, assumindo o diretor novo, enfim, como é que ficou isso? Boa tarde.
Boa tarde, Astrid Nick, boa tarde, Mário, a todos os nossos amados ouvintes da Nacional. O Vasco da Gama ontem teve uma reunião na sua sede náutica, né? E um pouco antes, o presidente Alexandre Campello chegou a dizer que caso a sindicância fosse aberta, ele iria renunciar. E o placar foi apertado, 202 votos, 105 votaram para não abrir e 97 votaram a favor da sindicância.
Peraí. Agora eu quero a participação dos meus comentaristas. Meu caro André Luiz Mendes, direto de Brasília. Na sua opinião, o aviso de que se a sindicância fosse aberta, ele renunciaria, mudou esse placar? Boa tarde, André.
Astrid, olha, vai depender da política interna do Vasco. Eu estou a 1.200 quilômetros de distância e é difícil saber, é uma coisa para quem vive o dia a dia do Vasco, para saber como está o Campello politicamente dentro do Vasco, que sempre há o Vasco sempre teve um tumulto interno político muito grande, muito forte, né? Por causa do Eurico, sempre são facções que são literalmente contra uma outra. Então eu não sei como está o presidente. Eu acho que pela colocação que ele fez e pelo resultado das urnas, politicamente ele está bem. Pode ser que eu esteja enganado.
Mário Silva.
Olha, a gente conhece bem o Alexandre Campello, cobriu o Vasco quando ele era médico do Vasco ainda, e acho que ele teve uma tentativa tipo gabinete, né? Gabinete de primeiro-ministro. Tem um voto de confiança ou não. E ele ganhou o voto de confiança. Acredito eu que se ele perdesse, que ele iria sair. Porque perde a confiança. Se ele não tem a confiança do conselho, vai fazer o que lá? Vai bater palma para o macaco dançar. Então acho que realmente, não sei se ele falando que ia sair mudou, mas que ele sairia, eu acho que sairia sim, caso perdesse.
Também não tenho dúvida que ele sairia.
Astrid, vamos aproveitar e mandar um abraço para o Andrezão também, lá em Brasília. Vocês falaram em Eurico Miranda, né? O André lembrou, né? E essa política conturbada do Vasco não é de hoje. E ressurgiu uma figura.
Quem?
O filho do Eurico Miranda.
Euriquinho.
Ele foi um dos responsáveis de apoiar para que o Campello não saísse. Inclusive, ele foi vestido com parecido com o pai, né? Um pouco aquele...
Aquele
suéter de lã que ele costumava vestir também, o Eurico Miranda. Enfim, e defendeu a permanência do Campelo. Aí, no final das contas, o Campelo, além de conseguir afastar essa proposta de sindicância, também conseguiu liberar um empréstimo, Astrid. Ele quer, o Campelo quer 30 milhões, autorização do Conselho, para o Vasco pegar 30 milhões de reais com um banco. Não conseguiu os 30 ainda, mas já conseguiu 10 milhões e na próxima segunda...
São 10 milhões.
É, já é um terço do que ele pretende. É, mas
não quer me dar cacete.
É. Aí na próxima segunda-feira o Conselho vai voltar a se reunir para discutir a liberação desses... autorizar a possibilidade do Vasco pegar mais 20. Então, ele que começou muito mal, né, acabou virando aí, foi uma vitória, uma noite de vitória política para o Alexandre Campelo. Afastou a possibilidade de sindicância e conseguiu já parte do empréstimo que ele quer, de 30 milhões para reforçar o Vasco, para obras, também algumas obras em São Januário, enfim.
Agora, sanear Astrid,
diga, André.
Me permita só o que me faz entender que o Campelo está politicamente bem.
Se fortaleceu, se o Euriquinho, na minha opinião, também.
Se o Euriquinho está do lado dele e leva com ele um grupo que o Mário, que viveu dentro do Vasco, sabe que é grande, de portugueses, e que ajudam o Vasco da Gama de certa forma, está junto, está apoiando, então politicamente ele está tranquilo.
Também acho.
É, mas a política muda, né? Igual maré.
Não, mas veja bem, eu quando coloquei...
O que o Vasco precisa hoje é de grana em jogador,
é
mais nada.
Apertado.
Exato, mas veja bem.
105 quando a 97.
Eu coloquei, dele ter dito, antes da votação, se abrirem sindicância, eu saio. Ele bateu o martelo, ele deu aquele famoso tapa, sim, na mesa. E nessa hora, realmente, ele deve ter intimidado muita gente. Ou seja, ele mostrou que ele está firme na posição dele, ele não abriu a guarda. Está certo ele, na minha opinião, não está errado. Pelo contrário.
Eu acho também que o Campelo é um... Todos que estão lá são vascaínos, quer dizer.
Lógico.
Mas ele é uma pessoa que me surpreendeu. O Clóvis Mioz, que era o outro médico, aparecia ser mais vasco do que ele. Ele acabou se transformando em presidente do Vasco, quer dizer, porque precisar não precisa.
Não.
Pelo contrário.
Por amor ao clube,
vai até atrapalhar a vida particular, porque é um cara bem postado, tem uma clínica de sucesso na Ilha do Governador. Agora, a saída do presidente nesse momento não ia adiantar nada. Para não dizer outra coisa.
Não ia, só piorar. Até porque nesse momento o Vasco começa a acertar a casa. Chamou o Luxemburgo e ontem foi apresentado o diretor executivo de futebol, o André Macuso. Muita gente, inclusive, reclamava do Campelo que ele estava querendo acumular funções, nada disso. Enfim, o Vasco tem um diretor de futebol e o André falou sobre esse desafio que é assumir o Vasco agora.
Eu acho que num primeiro momento o que nós precisamos realmente é equilibrar o ambiente e voltar às vitórias, para que isso realmente tire um peso dos atletas, da comissão técnica, para que a gente possa respirar um pouquinho e buscar resolver aquilo que nós entendemos que deve ser resolvido, seja reforçando a equipe e trabalhando um pouquinho dentro do departamento para otimizar o nosso desempenho.
Tá aí o André Mazzucco em suas primeiras palavras como diretor executivo de futebol do Vasco. Volta a campo o Vasco na sexta-feira, às 8h30 da noite, contra o Internacional em São Januário, tentando, depois de 8 rodadas no campeonato, sua primeira vitória. Astrid.
O André, Luiz Mendes, Mário Silva, vai ter uma parada aí para a Copa América. Eu acho que o Luxemburgo vai ter um tempo mais hábil, né, para preparar esse elenco.
Essa parada, ela é faca de dois gumes, como diria o Vicente Mateu, faca de dois legumes. Ela pode mudar o fio e os caras saírem do trilho, ou ela pode ajudar, acertar. Né? Já vimos, porque depende do que vai. Por exemplo, o Flamengo vai parar uma semana.
Esse é o perigo.
E vem um treinador novo. É importante que tenha um, porque tem que se adaptar ao novo treinador, que dispensa apresentações, é um bom treinador. O Vasco melhorou visivelmente, até o André comentava isso ontem, houve uma melhora, não ganhou, mas melhorou. Dá para notar que melhorou. Então o Vanderlei, com possíveis reforços que venham a chegar, pode melhorar. Então a parada é importante, acho que pode melhorar porque o Vasco, e não só é o Vasco não, hein? Nós estamos falando de Vasco, mas o Grêmio está lá no buraco, o Fluminense se aproximou do buraco e o Cruzeiro também.
André.
Eu acho que o Vasco tem pressa agora, para completar isso que o Mário falou, a pressa do empréstimo chegar e desse dinheiro servir para contratar, para nesse espaço de tempo o Luxemburgo poder trabalhar com quem está chegando e continuar, dar prosseguimento ao trabalho de melhoria do Vasco.
12 horas e 40 minutos no Rio de Janeiro.
Momento Estádio.
Com o professor Wagner Gomes.
A brasileira Tatiana Weston ficou em segundo lugar na quarta etapa do Mundial de Surf em Margaret River. Esse foi o melhor resultado da surfista brasileira esse ano. A vencedora foi Lackey Peterson, dos Estados Unidos. No masculino, Caio Ibelli, que havia eliminado Gabriel Medina, Kelly Slater e Jordi Smith, perdeu na semifinal para John Florence, dos Estados Unidos, que foi o campeão ao vencer na final com o patriota Coloiandino. A próxima etapa do Mundial será em Saquarema, com a janela aberta para o dia 20 de junho. A atleta Caster Semenya estava suspensa pela Federação Internacional de Atletismo por ter um alto índice de testosterona, que é o hormônio masculino. No entanto, o atleta entrou com uma apelação contra a Corte Arbitral do Esporte e foi acolhida. Segundo a defesa de Semenya, ela poderá participar das provas e a Federação Internacional de Atletismo tem que, até o dia 25 de junho, fazer um pronunciamento a respeito da liberação. Começa hoje a terceira semana da Liga das Nações Feminina. O Brasil enfrenta a Alemanha a partir das 18 horas e 30 minutos, horário de Brasília. Os jogos dessa etapa são nos Estados Unidos. O Brasil jogará também contra a Coreia do Sul e os Estados Unidos. Até o momento, a seleção feminina está na quinta colocação com 12 pontos. A liderança está com a seleção da Turquia, com 18 pontos. Em segundo vem os Estados Unidos, seguido de Itália e Polônia, todos com o mesmo número de pontos, 15. A definição fica em saldo de setes. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
12 horas e 42 minutos no Rio.
Uma vez Flamengo, sempre Flamengo.
É, o Flamengo se preparando aí, chega técnico novo. Enfim, tem jogo amanhã pela Copa do Brasil.
Hoje?
É, hoje, é. Eu tô com a cabeça em
é
ontem.
É o hábito do jogo quarta-feira.
É, quarta, exatamente. Com a cabeça na segunda, mas pensando na... Ih, vai lá, Luiz, é com você. Boa tarde.
Boa tarde.
Tô falando, você, tá embolado, tá embolado.
Mário, André, Rodrigo Ricardo, Zé Roberto na mesa, galera da Técnica em Brasília, ou você, ouvinte da Rádio Nacional. Mandar um abraço primeiro pro Zé Coelho, 70 anos, torcedor do Vasco. Tava ouvindo atentamente o noticiário trazido pelo Rodrigo Ricardo. E falou, ó, a bagunça no Vasco não começou com o Eurico, não. Vem lá atrás, vem lá. Vai sair um papo para um outro bate-bola. Falar do Flamengo, Astrid, o Rubro Negro entra em campo hoje pela Copa do Brasil contra o Corinthians. Venceu o jogo de ida lá no Itaquerão, 1-0. Pode até empatar no Maracanã, logo mais, que fica com a vaga nas quartas de final da Copa do Brasil. Ricardo Mazella, Valdir Luiz, Maurício Costa e Bruno Mendes vão estar nessa transmissão a partir das 21 horas para todo o Brasil. O Flamengo não vai ter o Arrascaeta, que está com a seleção uruguaia, o Cuejá, que está com a seleção colombiana, e o Trauco, que está com a seleção peruana. Técnico interino Marcelo Salles, que está no comando da equipe enquanto o Jorge Jesus não chega, vai mandar a campo a seguinte equipe: Diego Alves no gol, Paralho, Duarte, Rodrigo Caio, René, Pires da Mota, William Arão e Diego, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Quem fala é o Gabigol sobre a ausência desses três jogadores que estão recebendo as suas seleções e também sobre a importância desse jogo contra o Corinthians.
Eu acho que jogar no Flamengo, todo jogo é importante. Não tem como a gente falar que isso é mais importante do que o outro, porque a cobrança é muito grande, a pressão entre nós é muito grande de estar sempre ganhando. Então eu acho que sempre o próximo jogo é o mais importante. Vamos sentir muita falta dos jogadores, obviamente, mas também temos um elenco muito bom, jogadores que podem substituir a altura e vão fazer isso. A gente sabe que vai ser um jogo muito complicado, muito difícil, mas estamos preparados para fazer um grande jogo e, se Deus quiser, passar de fase.
Esse aí é o Gabigol, que também fala aqui no Bate-Bola Nacional, falou sobre a importância de passar de fase na Copa do Brasil, mas é importante jogar ali mais perto, mais no ataque, e também de jogar ao lado um jogador que ele conhece muito bem, que é o Bruno Henrique.
Mudou um pouquinho meu modo de jogar com ele jogando, até porque Eu gosto de sair bem da área, mas como eles falaram para mim, ó, a gente tem três jogadores que vão te achar ali na frente. Então espera mais um pouquinho ali que a bola vai chegar para você. Tive paciência, eles também foram super bem. E a gente pôde fazer jogadas junto, eles podem me serviram da maneira que eu gosto, que é em velocidade, vindo um pouquinho de trás também, e para a chance de fazer os gols. Então, como eu falei, depois do jogo é o sonho de todo centroavante jogar com esses três jogadores que têm uma qualidade imensa.
Tá bem.
Esse aí, o Gabigol. Já, Astrid, eu trago informações do Corinthians.
Então, meu caro Mário Silva, o que, que você achou aí das declarações do Gabigol?
Com relação a essa, eu vou me ater a esse detalhe. Eu acho que quem faz muita falta realmente é o Cuejá. O Pires da Mota não é mau jogador, mas não joga tanto quanto e não está na forma que o colombiano está. O Trauco é reserva, ele faria falta se ele fosse retrauco. Mistura de René com Trauco.
Ai.
O Trauco, porque tem que ser o apoio de um e a defesa de outro. E o terceiro, que no caso é o Rascaeta, é misto titular barra reserva. O último jogo, até eu e o André concordamos, melhor partida do Rascaeta, jogando pela posição que ele tem que disputar, que é com o Bruno Henrique, que está difícil de tirar porque tem 13 gols.
André?
Está no DNA do Flamengo não jogar com regulamento debaixo do braço. Se o Flamengo entrar logo mais com o regulamentinho debaixo do braço, se segurando para esperar o Corinthians, a gente não pode esquecer que mesmo em má fase, o Flamengo enfrenta o Corinthians. Então, há de se ter todos os cuidados, porque às vezes o Flamengo também dá um branco geral no Flamengo, umas bobeiras que acontecem, de goleiro tomar gol sem ângulo do Atlético Mineiro, do seu Willian Arão fornecer, ser delivery de contra-ataque para os inimigos e outras coisas mais. Cuejar, para mim, é o melhor jogador do Flamengo hoje, disparado. O mais constante, o mais regular, o mais importante, né, jogador do Flamengo. É o melhor volante que atua no futebol brasileiro hoje.
12 horas 47 minutos.
Salve o Corinthians.
Vamos então falar do Corinthians, o adversário do Flamengo, Luiz.
O técnico Fábio Carille só tem um desfalque para esse jogo, o lateral direito Fagner, tá lesionado, preocupa inclusive a seleção brasileira. Ele vai para Teresópolis para ser inclusive reavaliado pela comissão técnica da CBF, da seleção brasileira. Tendência, o Corinthians entrar em campo logo mais com Cássio no gol, Michel, Manuel, Henrique, Danilo Avelar, Ralf, Júnior Urso, Sornossa, e aí uma outra dúvida do técnico Fábio Carille: Ramiro ou Jadson, aí entra o Cleisson e o Wagner Love. A gente vai ouvir o Sornossa falando sobre esse retorno ao Maracanã, ele que jogou pelo Maracanã há muito tempo, com as cores do Fluminense, e também sobre a importância dessa partida.
Vai ser um jogo difícil, mas a gente está com a cabeça de que vamos fazer um grande jogo e conseguir o resultado. A gente sabe que nosso forte é o coletivo e a gente vai procurar fazer o gol rapidamente para conseguir o resultado. Yes. Para mim, é muito positivismo, continuar ajudando meu companheiro. Espero fazer um grande jogo e classificar.
Esse aí é o meio-campo equatoriano Sornossa. A gente vai ouvir o Wagner Love. Esse papo de lei do ex, o Willian Arão marcou, fez lei do ex pro Flamengo lá no Itaquerão. Agora tem lei do ex aqui no Maracanã. Vamos ver. Wagner Love fala um pouco da estratégia do time do Corinthians hoje e fala, inclusive, em marcar um gol no primeiro tempo.
Eu não digo aguardar o momento certo para atacar, para tentar decidir o jogo. É como eu respondi, né? Como você falou, minha primeira resposta é jogar organizado, jogar concentrado, procurar errar o menos possível, ser agressivo na hora da marcação e, quando tiver as oportunidades, ter a tranquilidade para finalizar. E a gente sabe que tem uma dificuldade grande do Corinthians estar jogando fora de casa, mas a gente sabe também que se a gente encontrar um gol ali, talvez nos primeiros minutos ou no primeiro tempo, nos dá uma tranquilidade maior para a gente voltar para um segundo tempo, podendo já fazer um resultado e classificar já durante os 90 minutos.
Esse aí, o Wagner Love, é estride, como eu aprendi nas aulas de latim do Colégio Pedro II, alia jacta est, a sorte está lançada.
Obrigado. André Luiz Mendes, o que eu saiba, o Wagner Love deixou há tanto tempo de jogar no Flamengo, ainda está valendo a lei do ex?
Ah, eu não. Esse negócio de lei do ex, eu não levo isso muito em consideração, não, porque se a gente for somar as vezes que o ex não fez o gol, é muito mais do que fez. Então a lei do ex, ela pra mim, ela tem seus. Mas o Wagner Love voltou a fazer gols.
É verdade.
Tanto que tomou a vaga do Gustavo no, na equipe do Corinthians. Voltou a ser titular. É um jogador rápido, é um jogador perigoso. E ele, antes de pensar no Flamengo, pensa no bolso dele.
Concordo plenamente. Realmente, ele voltou a fazer gol, né, Mário?
É perigoso. Jogador de muita utilidade, Wagner Love. Tanto que o Corinthians o segurou, já está numa idade mais avançada. Pro Brunego, todo mundo sabe disso, mas farem a pouco, meu pirão primeiro.
É, como o André falou, primeiro meu bolso.
Tem que tomar cuidado com ele e com o time do Corinthians. Acho, a gente não pode se furtar, que o Flamengo não pode jogar pelo empate. Como disse o André, eu concordo. Agora, acho que as coisas que facilitam um pouco é a maneira do Corinthians jogar, que muda um pouco na medida em que ele tem a obrigação de vencer. Mas isso tudo acaba quando a bola rolar.
12:51. Rodrigo.
Astrid, o Fluminense vai a Belo Horizonte encarar o Cruzeiro pelo jogo de volta na Copa do Brasil. O primeiro jogo terminou empatado em 1-1 aqui no Rio de Janeiro, no Maracanã. Quem fala sobre este desafio é o Márcio Araújo, auxiliar técnico do Fluminense.
Verdade. Nós tivemos, nas duas partidas com o Cruzeiro, muito boas apresentações. A gente reconhece o Cruzeiro com as melhores equipes de futebol brasileiro, jogando em Minas Gerais. Elenco riquíssimo. Então o jogo vai ser muito difícil para a gente. Por isso que é muito importante como é que a gente entende o jogo de hoje e como é que a gente se prepara para o jogo seguinte. Ele tem uma importância muito grande para a gente, para o time, para a competição, financeiramente, para o clube. Então há necessidade da gente estar se preparar, porque a derrota aconteceu, já acabou. Nós temos um jogo muito importante que nunca aconteceu. Pode acontecer tudo diferente. A gente viveu isso contra o Grêmio, estavam perdendo 3-0. Se congelasse ali o jogo, ninguém imaginaria o que podia acontecer. Então a vida é assim, é dinâmica, as coisas se modificam, principalmente da maneira como a gente encara.
Tá aí o Márcio Araújo. O Márcio Araújo comandou o Fluminense nessa última derrota que o Fluminense teve lá na Arena da Baixada para o Furacão por 3-0. O Fernando Diniz vai voltar a comandar o Flu aí na beira do campo e o treinador tem dois desfalques certos. O Yoni Gonzalez, o colombiano, no ataque, e o zagueiro Matheus Ferraz. Ele pode colocar o Frazan na zaga, a opção, e no ataque ele tem mais opções, tipo o Brenner, como jogou em Curitiba, tem ainda o Kelvin e o Evandro. Já o Cruzeiro, as coisas não andam bem lá pro lado da Raposa. Já são 6 jogos sem vitória. E fora de campo, o clube também está envolvido com uma série de denúncias de fraude, lavagem de dinheiro, enfim. A fase está longe de estar azul lá pro Cruzeiro. Quem fala pela Raposa é um ex, um velho conhecido tricolor, Thiago Neves.
É, sempre, não só a gente, mas todo mundo entra no começo do jogo ali, os primeiros 10 minutos, até engrenar, ver como o time vai jogar, a postura. Então aí você acaba sendo surpreendido, que é o que vem acontecendo com a gente. Então acho que a gente tem que começar já pilhado na quarta-feira, começar com a atenção redobrada para não acontecer nenhum gol, né? Não acontecer nenhuma coisa que a gente tenha que depois jogar o tempo inteiro correndo atrás. Então pode ter certeza, o torcedor, todo mundo, que a gente vai entrar já desde o primeiro minuto com vontade de ganhar o jogo, e é isso que a gente vai mostrar dentro de campo.
Tá aí o Thiago Neves, que fez um golaço de falta contra o São Paulo aí na última roda do Brasileirão. E com a camisa tricolor, Astrid, ele marcou em 174 jogos, fez 60 gols. Mas agora ele defende a Raposa, recordando que Cruzeiro e Fluminense jogam às 7 da noite no Mineirão. E a torcida cruzeirense já comprou 40 mil ingressos, Astrid.
Vai sofrer, não vai mais?
Eu acho, opinião minha, hein? Posso me dar mal, o tricolor vai bater na minha cacunda. Não vai arrumar nada lá. Acho que vai dar Cruzeiro.
Vamos lá, André, você.
O Cruzeiro teve um apagão, né? Faltou energia durante um tempo aí, agora recuperou energia e voltou a jogar bem. O Henrique e o Robinho estão dando uma sustentação muito boa e dando liberdade o Thiago Neves. Acho que o Fluminense hoje vai pegar um pernil escamado aí.
Isso, Maria. 12h55 no Rio.
Salve a seleção!
É, a seleção com Tite fica. Ganhe ou perca, Tite fica?
Exatamente. O presidente da CBF, Astrid, Rogério Caboclo, concedeu uma entrevista hoje à Fox Sports.
Por que já estão preocupados com a saída do Tite? Já estão querendo tirar o Tite?
Astrid, a seleção tá uma confusão danada. Tá bem complicado, principalmente por conta dessa situação do Neymar, essa acusação de estupro. Mas o
presidente. O Tite tem a ver com isso?
Um que o Tite, a gente trouxe, o repórter Rafael Monteiro trouxe outra informação no programa No Mundo da Bola, que o Tite considera o Neymar imprescindível na seleção brasileira, tecnicamente falando. Isso deixou bem claro. E assim falou também o Rogério Caboclo. Ele disse que o Neymar está sendo auxiliado pela CBF, está ganhando todo o respaldo jurídico para resolver essa situação. Ontem, quando eu cheguei aqui na Empresa Brasil de Comunicação, aqui no Rio de Janeiro, por volta das 2 da tarde, rolava a informação de que a CBF cogitava o afastamento do Neymar para ele resolver essa situação. Só que o próprio Rogério Caboclo hoje falou que não tem nada de afastamento, que o Tite e toda a comissão técnica contam com ele. Sobre o Tite em si, Rogério Caboclo lembrou que nessa entrevista à Fox Sports que o Tite tem contrato até 2020. Perdão, tem contrato até o final da Copa do Catar em 2022. Ou seja, não interessa, segundo o Rogério Caboclo. Hoje ele fala isso. Segundo ele, não importa o resultado da Copa América. O Tite permanece no cargo. Se isso vai mudar amanhã, depois, com o Brasil eventualmente saindo numas quartas de final, que não passa das quartas de final desde 2007, aí o Mário pode me corrigir, que tem uma memória boa, o André também, quando foi campeão com o Dunga, aí a gente não sabe o que pode acontecer. Informações também sobre a seleção feminina. Uma notícia ruim, uma notícia boa. Notícia ruim é que a lateral Fabiana foi cortada por lesão e Poliana foi chamada para o seu lugar. Já a Marta voltou a treinar com bola e deu esperanças de estar 100% na estreia do Brasil na Copa do Mundo Feminino.
Ô, meu caro André Luiz Mendes, eu, pela experiência que eu tenho, toda vez que eu ouvi falar que começa esse tipo de noticiário, Tite permanece, vai ficar apesar de resultado ruim ou bom, isso para mim já começa a mexer, já começa a querer dizer que vão tirar o técnico. Eu tô errada?
Não, eu acho que isso é mais conhecido como o gato subiu no telhado.
Como é que é?
O gato subiu no telhado, o nome disso aí. Significa que a qualquer momento a casa pode cair. Só para finalizar rapidinho, Astrid, a nova CAP, que é responsável pela manutenção do estádio Mané Garrincha para o jogo do Brasil amanhã, fará um monitoramento estrutural e dinâmico das arquibancadas. Junto com a Universidade de Brasília, vão instalar sensores para saber o comportamento do torcedor, se está de acordo com a curva prevista em norma internacional do conforto humano para estádios de futebol. Muito legal isso.
Isso é importantíssimo. A gente até é bom acompanhar esse resultado. Mário Silva, seleção, Tite, esse burburinho já.
Tite, você disse antes, toda hora alguém fala que alguém vai cair.
É.
Um show de notícia ruim. Sabe o que é isso? É que você passou a usar só um, dois falando. E aí os caras não têm como encher gravador e começa a perturbar o juízo. Volta antigamente, quando todo mundo falava, o número de crises era bem menor.
Bem menor.
Até amanhã.
Gente, terminamos o Bate-Bola Nacional, encontro marcado amanhã. Hoje à tarde, às 5 da tarde, no Mundo da Bola. Vocês continuam em rede para todo o Brasil com Rádio Nacional Rio de Janeiro, Rádio Nacional Brasília, Alto Solimões e Amazônia. A todos, uma boa tarde.
Bate, bate bola, bate bola. Bate, bate bola, bate bola.
Bate bola nacional.